Boa noite, boa noite. Boa noite, senhoras e senhores.
Estão prestes a presenciar um podcast sobre arte, cultura e atualidade, realizado por Fred Zé no canal Fred Cave. Boa noite, boa noite.
Ora bem. Há aqui um problema.
Ok, ok, ok. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Vou só baixar aqui a música, está muito alto. Ok. Fica assim baixinho. Meninos e meninas, diretamente do outro lado do quarto, a convidada de hoje é dotada de um talento incomum de queimar tudo o que vê. Não é piromaníaca, mas faz pirogravura. Faz arte em madeira, enquanto a queima com um detalhe incrível. É conhecida como Lost e, por andar perdida, veio aqui parar o nosso podcast. Rita Cunha. Este é o momento em que vocês batem palmas. Espera. Olá.
Olá. Olá. Adorei a introdução. Obrigado.
Nada. É um prazer. Como é que estás?
Estou bem, obrigado. E tu?
Também. Estou com frio. Mas estou bem.
Típico da época.
Queres-te apresentar? Quem és tu?
Portanto, eu sou a Rita Cunha, mais conhecida por Lost. E é isso. Eu sou streamer de pirogravura.
Portanto, consideras-te mais streamer ou mais pirogravador?
Eu nem sequer sei se pirogravador existe. Vamos começar por aí.
Artista, mas de pirogravura.
Mas acho que sim, acho que me considero mais... Portanto, eu faço há mais tempo a pirogravura. Apesar de que da Twitch me ter dado um novo ânimo e uma maneira mais... Mais simpática de fazer pirogravura, de não estar sozinha. Acho que sou a artista de pirogravura e depois sou assim a streamer.
Ok. Começamos assim logo com uma pergunta, pimbas.
Pimbas.
Muito complicada. Mas sim, consideras que então a tua stream surgiu devido a seres artista de pirogravura, certo?
Sim, devido ao meu gosto por pirogravura.
Ok. És de onde?
Sou nascida e criada em Lisboa.
Lisboa. Deixa de estar com Lisboeta.
Dizem que sim.
Ok. Vamos começar por... Se puder explicar-nos o que é a pirogravura, porque é um tipo de arte um bocado incomum. Ou seja, não é muito regular ver este tipo de arte. Não é muito falado. O que é e porquê é que escolheste este como o teu meio de expressão?
Portanto, o que é? Pirogravura em si é a arte de gravar na madeira enquanto se desenha nela. Porquê é que eu a escolhi? Não foi bem uma escolha, eu acho que foi mais a pirogravura que me escolheu a mim. Eu sempre gostei muito de desenhar a grafite, mas portanto... Preto e branco sempre foi o meu go-to em desenho e em fotografia e em tudo. E depois, quando conheci a pirogravura, portanto, aliando o facto de ser uma espécie de preto e branco, vá, um sépia, e poder acrescentar bastantes detalhes e mexer com fogo, por assim dizer... juntou-se o útil ao agradável, mas conheci a pirogravura de uma maneira muito... muito... quer dizer, eu estava na casa de uma tia introduziu uma pirogravura e assim que eu vi todos aqueles itens, todas aquelas partes, o sépia, detalhes e queimar, tudo junto, foi amor à primeira vista.
Ok, ok. Então descobriste... Por incentivo da tua tia?
Sim. É. Daquelas férias aborrecidas que se vai passar à tia. A tia tem de fazer alguma coisa, tu gostas de desenhar, toma uma caixa E depois de uma breve explicação de como é que havia de fazer pirogravura, lá fiz a minha primeira caixa.
E ela já era artista? Já fazia trabalhos assim neste meio?
A minha tia fazia muitos tipos de trabalhos. Portanto, fazia umas florzinhas que ficam depois em louça, tanto para fazer quadros como para fazer, por exemplo, caixinhas onde se mete os cremes e assim. Fazia pintura também. Fazia conjuntos de flores, principalmente flores secas já. Mas pirogravura não. Pirogravura ela tinha pago um curso à minha prima de pirogravura. E por isso é que ela tinha lá o equipamento e me deu a experimentar. Ser uma coisa que posso fazer já com os dotes que teria de desenho.
O teu interesse pelas artes e assim pelos trabalhos manuais, consideras que veio dessa parte da tua família ou já era algo que tinhas em ti antes?
Não, sempre tive em mim, aliás. Eu acho que fui conhecendo a parte artística da minha família quando os meus pais mostravam ou quando os meus pais falavam já da minha arte. Portanto, eu lembro-me de desenhar desde muito pequena. A minha mãe tem desenhos meus mesmo muito pequena. Obviamente não tem o nível de detalhe de tudo que tem agora, mas o desenho comecei mesmo muito pequena e depois, à medida que fui evoluindo e que os meus pais começaram a querer mostrar e tudo mais, é que fui conhecendo outros membros da família que pintavam e que até o meu próprio pai pintava, e eu só soube quando para aí aos 18 anos é que soube que o meu pai pintava.
Okay.
Que tenha quadros por aí.
Ok. Consideras que isto veio, a pirogravura veio do teu gosto por desenhar? Ou seja, pirogravura consideras um derivado de desenho ou pintura?
Sim, é um derivado do desenho, com uma paixão muito grande pelo facto de ser queimado. E
sim,
de ser
pela
tão...
maneira como se faz.
Sim,
e pelo aspecto também, não é? Pelo aspecto...
Sim, pelo aspecto de sépia, como eu digo.
Yeah. Yeah, eu também gosto bem do teu trabalho, gosto bem de como fica e é bem comum, lá está, é tipo, é fora do comum. Estás habituado a ver desenhos em grafite e nada contra, não é? Há sempre artistas incríveis a fazer coisas diferentes em grafite, mas é sempre um meio diferente, não estás habituado a ver, e para quem gosta assim desse aspecto mais rústico, vale a pena. Vale a pena.
Sim.
Entretanto, tinha aqui outra na cabeça que me fugiu. Me fugiu. Ok. Ok, já sei. Tu tinhas esse gosto já pelo desenho e pela pintura e pela arte. Ou seja, não foi impulsionado por um familiar, mas sim, chegou a um ponto que, devido a teres este gosto e este interesse, descobriste o meio ideal para te expressares. Estou correto?
Sim, sem dúvida. Portanto, este conhecimento da pirogravura aconteceu por volta dos 18 anos, 18, 19. Tive muito tempo sem fazer porque realmente não tinha equipamento e tinha a ideia de que eram muito caros. Entretanto, encontrei um espetacular do Lidl por 10 euros, portanto não podia ser melhor para quem estava a começar e para quem estava a experimentar, a ver se gostava mesmo desta arte. Portanto, sim, foi uma maneira que eu encontrei de me expressar e de... Sempre foi um bocadinho terapêutica a arte para mim, portanto, a nível de desenho. Portanto, sim, é a minha terapia.
Nós, quando somos miúdos, todos temos essa experiência no jardim de infância e mesmo antes, de desenhar, pintar, e eu acho que todos gostamos. Eu não me lembro de ver assim um miúdo que não gostasse de fazer isso nessa altura.
Sim, a experiência sim. A nível de tintas e de cores e canetas e lápis de cera e tudo mais, mas depois o gosto de quereres continuar e estares em casa e quereres continuar a fazer isso e quereres começar a evoluir e a juntar os trabalhos que estás a fazer, acho que é uma coisa que diferencia um pouco das outras crianças, portanto.
Exato. Pois, depois parte sempre do que é que preferem fazer fora da escola.
Claro.
Podem aproveitar a jogar a bola ou... Duvido que estejam em casa. Eu ia dizer a brincar à caixa de supermercados, mas isso também havia. Também havia caixas de supermercado de brincar, caixas registadoras. Pois pronto, não era bem por aí que eu queria ir. Ora bem, tu preferes trabalhar, visto que és streamer, preferes trabalhar na pirogravura em offline? Ou mesmo em stream? Preferes fazer o teu trabalho em stream com o público ou sozinha?
Sem dúvida com o público.
Porquê? Achas que... de que forma calhar... é que melhora? Ou de que forma é que te ajuda a trabalhar? É isso que eu quero.
Eu acho que isso é capaz de ter um bocadinho a ver com a minha personalidade. Eu sou introvertida, sou e tudo mais. E a Twitch em si ajuda-me muito na comunicação. Não sei, eu quando via streams eu gostava muito da parte da interação com os viewers. Portanto, pensei que mostrando a minha arte poderia ser uma boa maneira também de comunicar com pessoas. Portanto, sim, torna-se mais difícil de trabalhar com o foco que seria ideal, ou seja, estou a fazer os trabalhos mais lentamente do que faria se não tivesse a Twitch, mas por outro lado estou a ter um feedback na altura, real. Se tiver alguma coisa que esteja a sair muito a mal, recebo logo essa crítica. Quando está a correr bem, também recebo, portanto, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas eu sempre achei que teria mais vantagens do que desvantagens.
Eu lembro-me, eu por exemplo tirei a licenciatura em design e animação e tínhamos que desenhar muito, 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 muito. E ainda assim eu preferia sempre... eu cheguei a habituar-me a desenhar com o público e ao pé de mais gente, mas preferia sempre desenhar sozinho porque eu gosto de ter críticas, mas... Por vezes não são as pessoas mais indicadas a dar críticas e de certa forma acaba por nos influenciar.
Sim.
E não acho isso saudável porque estamos a ser... Aliás, tudo parte de nós, não é? Nós é que nos deixamos influenciar, mas há muitas opiniões ali a interromper o trabalho que pode não ser das pessoas mais qualificadas ou das pessoas que mais... Como é que eu ia dizer? Com mais capacidade
mais adequada.
Para avaliar.
Sim, mais adequada para fazer essa avaliação. Sim, também tens razão. Há sempre aquela pessoa que vem dizer que a boca está mal feita quando a boca nem sequer está acabada. É óbvio que também há essas pessoas. Eu tento passar um bocadinho por cima delas e tento não me irritar nem passar a ideia de que não gosto de ouvir críticas. Mas quando os trabalhos são mais complexos e demoram mais tempo a fazer, há sempre aquela pessoa que vai insistir ali no olha aquilo, e tu dizes ainda não está acabado, mas olha aquilo, e quase que dá vontade de passar por cima do resto do trabalho todo para ir acabar aquele bocadinho, só para a pessoa parar. E às vezes não para porque o desenho é mesmo assim e tu não tens de gostar de todas as partes do desenho. Mas sim, também tem esse lado negativo de
mesmo assim crítica. Mesmo assim, achas que tens mais prós do que contras em fazer arte em stream?
Não, sim. Penso que sim. Até porque há muita gente que não... Que nem sempre comenta tão a fundo a arte. Diz que gosta de ver queimar, diz que é bastante relaxante, mas que também gosta da companhia e tudo mais, e vão ficando e vão falando sobre outros assuntos. Uhum. Ou sobre outros artistas e tudo mais.
Por vezes, para terminares um trabalho ou para melhorares qualquer coisa, não sentes que deves ir fazê-lo depois da stream ou fora da stream? Para além de todo o trabalho que fazes na stream?
Sim. Primeiro, a nível de testes. Quando são testes, eu prefiro fazer off-stream. porque vou ficar com uma pressão extra daquilo que estou a fazer. Por exemplo, quando quis iniciar a cor, por exemplo, no, na minha arte, com a pirogravura, quis experimentar o primeiro off-stream. Agora que já estou um bocadinho mais familiarizada, sou capaz de introduzir. E é claro que quando acaba uma peça em stream, no dia tenho mesmo de dar aquele descanso dos olhos e tudo mais, de estar sempre a olhar para a mesma peça e depois de revê-la e de dar os últimos toques, e até com a luz do dia, porque é uma luz que traz novas coisas à madeira, novas cores, novas sombras. Portanto, essa parte faço sempre sim off-stream. Até porque tenho outro foco que não tenho enquanto a streamar, porque estou a falar com o chat.
Uhum. Exatamente. Yeah, eu acho que... Não sei. Se fosse eu nesse lugar, eu acho que teria sempre que fazer uma parte em stream e outra parte de fora. Mas pronto, cada pessoa funciona como cada...
Claro.
Como é que tu fazes quando queres passar uma mensagem para além do... Temos aí o teu trabalho atrás, estamos a ver, por exemplo, aí o Yoda.
Sim.
Que é um trabalho assim, quase fotorrealista, realista.
Sim.
Como é que tu fazes quando queres passar uma mensagem ou queres passar mais do que aquilo que está à vista num trabalho?
Quando eu quero passar mais do que aquilo que está à vista... Essa é uma questão difícil, porque a arte e a mensagem da arte está, eu acho que está muito aos olhos de quem a vê, não está tanto nas minhas mãos. Eu posso passar aquilo que eu quiser, que cada um vai interpretar como entender. Não é como a história que vão tentar entender o que é que eles estavam a pensar ou não.
Uhum.
Portanto, eu tento ver isso dessa maneira, tento desprender-me de o que é que faço, aquilo que tenho de fazer para mim, com o sentido que tenho de fazer para mim, e liberto-me um bocadinho daquilo que as outras pessoas vão receber, porque eu sei que de certeza não vai ser exatamente aquilo que eu queria que recebessem.
Exato, nós nunca temos controlo sobre a ideia que as pessoas tiram do trabalho como é que eu ia dizer? Perdi a palavra. A identificação que as pessoas fazem do
aquilo
trabalho.
Que eles recebem, sim.
Sim, isso não podemos controlar, não é? Mas, por exemplo, um pintor faz, quando quer transmitir mais raiva, mais assim, esses sentimentos, utiliza cores mais pesadas. Percebes o que é que eu... Percebes essa maneira técnica de transmitir emoções? É disso que eu estou a falar. Se na pirogravura tens forma de fazer isso?
Tenho forma de fazer isso. Até é engraçado, porque foi tendo em conta que eu sou streamer e que eu tenho feito a minha pirogravura praticamente sempre em stream. É mesmo só as finalizações que eu faço off stream. Um dia em que eu estava bastante irritada, eu acabei por fazer uma peça de um gato a gritar.
Uhum.
E acho que até acabou por ser engraçado, e as pessoas entenderam que eu estava irritada e acho que conseguiram sentir isso na peça, que é esta peça, por exemplo.
Uhum. Sim.
E eu estava, como estava irritada, fui à procura de alguma coisa que
esta já não é recente,
que passasse esse meu sentimento.
Uhum. Yeah. Yeah.
Portanto, sim, tenho as minhas maneiras de demonstrar aquilo que estou a sentir.
Trataste no gato a emoção.
Sim, sem dúvida.
Yeah. Mas já não é recente esse trabalho, não?
Recente não, este já não é. Aliás, este já é feito com o meu primeiro pirogravador, que é aquele tal pirogravador de 10€.
Yeah. Já foi com o outro antigo.
Com o antigo, sim.
Consegues mostrar o trabalho mais antigo que tens aí perto de ti e o mais recente?
Eu posso te mostrar o primeiro de todos, se quiseres. Se me deres um segundo.
Sim. Força. Assim também é interessante vermos a evolução, não é? E o que é possível evoluir em pirogravura.
Portanto, esta é a dita caixa que eu fiz com a minha tia.
Ok, primeiro. Tia. O primeiro. Portanto,
é, a primeira de todas mesmo. A primeira experiência que eu tive alguma vez com um pirogravador, que nem sequer era meu, e que era ligeiramente diferente daquele que eu tenho neste momento.
Uhum. Exato. Exato. E para começar já não é nada mal. Isso foi o primeiro.
Sim.
Fizeste os testes.
Tipo, lá está, é a base de desenho que eu estava a falar.
Uhum. E o Yoda é um dos mais recentes, correto?
Sim, o Yoda é um dos mais recentes, bem como este, que ainda é ligeiramente mais recente.
Ainda é mais recente, yeah. Yeah. Nota-se completamente a diferença. Nota-se completamente.
Portanto, este já foi feito com o meu novo pirogravador.
Uhum.
E que já dá um nível de detalhe um bocadinho diferente.
Tu gostas de usar uma madeira, agora falando do suporte que usas, uma madeira assim mais lisa, que quase parece uma folha de papel, não é a cor? Ou uma com mais marcas de naturais de ser madeira, com os veios e...
É assim, os veios tornam tudo bastante mais difícil, porque a parte dos veios, por norma, não sei se é pela resina ou alguma coisa do género, são mais difíceis de queimar.
Uhum.
Portanto, eu quando fazia estes coasters, a parte onde os veios apareciam,
uhum,
eu tinha de ficar o dobro do tempo em que ficava para fazer um traço, uhum, só. Para fazer o traço eu tinha de ficar o dobro do tempo nesses tais veios. Portanto, obviamente que prefiro que a madeira já esteja tratada a nível de estar bem lisa.
Uhum. Não sei se também se é da qualidade aqui da webcam. Que, aqui a tábua que usaste, por exemplo, para o Joker, parece completamente lisa, parece mesmo uma folha de papel. Não sei se...
Não é. Ela tinha marcas de madeira.
Uhum.
Ela tinha marcas de madeira. Mas depois, como o desenho ocupa grande parte, as marcas de madeira acabam por ficar meio escondidas no desenho. Mas ainda tem aqui algumas.
Yeah. E consideras, tipo, fazer num trabalho, usares uma madeira com mais veios e no outro não? Ou, por norma, usas sempre um liso?
Não, eu gosto de desafios, eu gosto bastante de desafios e eu gosto bastante de peças de madeira mais cruas, porque são, pronto, têm aquele ar mais rústico, aquele ar mais natural, e eu gosto desse ar natural da madeira. No entanto, para já tenho estado a experimentar o pirogravador novo e a fazer os testes com madeira mais lisa,
uhum,
para facilitar um bocadinho também.
Ok. Para além da pirogravura, tens outros hobbies, outras formas de expressares a tua arte, outras atividades?
Portanto, antes de começar a pirogravar, sempre foi o desenho.
Uhum.
Com a minha lapiseira, eu até com o passar do tempo acabei de deixar de usar lápis e passei a usar só a minha lapiseira. Portanto, tenho o desenho, onde também vou mais tendenciosa para o realismo, e principalmente para os retratos, e fotografia, também gosto muito de fotografia, e mais uma vez, os retratos são... é a minha eleição.
Uhum. Mas aqui na pirogravura tens feito maioritariamente retratos?
Não, eu diria que comecei apenas comecei os retratos agora quando tive a hipótese de fazer o upgrade do pirogravador. Antes disso fazia mais a nível de animais, como o gato que mostrei.
Uhum.
Fazia também os pokémons.
Uhum.
Yeah. Não sei se está a focar ou não.
Uhum. Tá.
Portanto, estava mais numa de fazer coisas assim mais, eu diria que fáceis, porque o retrato para mim já era difícil em papel, quanto mais estar a passá-lo para pirogravura, mas sempre foi um objetivo bastante grande,
yeah,
chegar a retratos em pirogravura.
No fundo, nós temos sempre aquele receio em relação aos retratos, que é o ficar parecido. É sempre o... Um...
Pois. Acho que é ainda para mais desafio. Eu que sou obcecada com detalhes e que quero que fique o mais parecido possível, portanto, sim.
Yeah, é que aí podes ter, em relação à técnica de sombreados e detalhes, estar tudo impecável, mas se o olho está 2 milímetros mais afastado, já não parece a mesma pessoa.
Sim.
E acaba por... Pá, não estraga, mas para nós fica sempre...
Para nós fica estragado, fica.
É. Mas consideras a pirografia a tua especialidade? Para além destas atividades que tens?
Uma especialidade em processo, vamos dizer assim.
Sim, não que seja já o nível final, mas de todas as tuas formas de expressão, é que tens mais evoluída, vá.
Sim. Neste momento eu considero que sim. Uhum. É que tenho também posto mais trabalho e mais dedicação, portanto, uhum. Acho que sim.
E macramê também fizeste há pouco tempo em stream.
É verdade, fiz as minhas duas primeiras peças em macramê.
Também.
Foi uma experiência, também gostei.
Me fazes por curiosidade.
É, lá está, foi aquela coisa de eu quero muito ter um vaso pendurado em macramê. Não encontro nenhum que goste e não encontro nada que me chame a atenção, portanto vou tentar fazer eu mesma.
É, por mãos à obra. Isso é muito fixe. É muito fixe quando nós temos essa iniciativa de não encontrarmos aquilo que queremos, então pôr mãos à obra.
Trabalhamos nós para isso.
Yeah, é incrível. Eu acho bem interessante. Qualquer pessoa que faz isto é automaticamente um criador. Seja no que for, seja tipo fazer uma caixa ou qualquer coisa que precises, ou uma gaveta. A pessoa tipo vê que não encontra aquilo que quer e vai pôr mãos à obra, já é um criador. Sim. Já está a pôr em prática. Sim. A criação. E porque é que achas que a pirogravura é pouco conhecida, vá, pouco espalhada? Não é uma coisa que se vê assim todos os dias, não é? Mesmo não é uma forma de arte muito conhecida.
Muito conhecida ou reconhecida, não é? Pois, eu diria que de certo modo é cultural a pirogravura, porque tendo em conta que eu as minhas streams não faço exclusivamente portuguesas, são portuguesas e em inglês. Aliás, por norma é maioritariamente em inglês e um pouco em português. E eu tenho pessoas de all over the world que acabam por me dizer que fizeram pirogravura na escola, portanto nós temos o barro e outras coisas, e enquanto noutros cantos do mundo temos estão a fazer pirogravura como iniciação às artes, portanto acaba por ser um bocadinho isso, porque em Portugal não há grande visibilidade, não há muita gente que conheça, não há muita gente que saiba aquilo que é, e no entanto é bastante conhecido noutras zonas, noutros sítios.
Dá-me um exemplo onde como estavas a dizer, iniciem e façam experiências as crianças.
Por exemplo, na Dinamarca sei que pelo menos as pessoas da minha geração, portanto as pessoas de mais ou menos dos anos 90 que tiveram a experiência na escola de experimentar a pirogravura.
Uhum. Eu, por acaso, nunca tive aqui em Portugal, nunca tive a oportunidade de experimentar isso em aula, na escola.
Sim, eu também não. De todo.
É, tive escultura, mas foi muito reduzido, mesmo assim.
Eu, por acaso, nem escultura tive.
É, eu fui do 10º ao 12º, tive em artes visuais. E o único trabalho de escultura que fiz neste tempo todo... Nem foi no 12º, nem foi no secundário, foi no 3º ciclo, 9º ano, ou 8º, numa disciplina de artes manuais, que eu não me lembro exatamente do nome da disciplina. E por iniciativa própria, esculpi um par de All-Stars em sabão, em sabonete, aquele sabonete azul.
Sim.
É, uma escultura em sabonete, acho que ainda a tenho, já está um bocadinho destruída, mas... Yeah. Foi a única experiência que eu tive na escola e foi por iniciativa própria, porque de resto há muito cultura à volta do desenho, é muito... Pá, não sei se também é a falta de cultura dos professores a nível artístico que nos põe só a desenhar e a pintar.
Não experimentaste nem sequer barro?
Barro, pouco. Plasticina.
Eu penso que também experimentei, foi por volta do 9º, 10º ano que terei experimentado. Eu também fiz artes visuais, portanto...
Muito pouco. Muito pouco. Só desenho. Desenho e pintura. Yeah. Mas achas, por exemplo, cá em Portugal é pouco conhecido, mas mesmo naqueles países que estavas a falar, Dinamarca, Suécia, onde possa haver já experiências com isto, mesmo assim não chega a divulgação que tem a dança, a pintura, o cinema, não é?
Não, também sim, também é diferente, de não podemos comparar a pirogravura à dança. A pirogravura teria sido comparada mais a desenho e a pintura do que a dança, mas sim, acho que não é um meio muito usado, mesmo nesses países que dão a conhecer durante o período escolar. Acho que não é muito, muito utilizado ou muito conhecido.
Uhum.
Realmente não sei porquê. Que eu pelo menos sou completamente apaixonada por isto.
Poderá ser sei lá, a ideia minha poderá ser porque poderá ser um nicho.
Como não tem muito conhecimento, também acaba por não ter muito reconhecimento. E se for uma pessoa que queira reconhecimento logo assim, em cima da hora, não vai pegar em pirogravura, talvez.
Exato.
Não tenho a certeza.
Talvez por ser um derivado, não é subgénero, mas... Se fosse uma árvore, não era uma ramificação do desenho ou da pintura. Tal como uma tatuagem ou... pronto, assim, outros métodos que há de fazer uma cena visual 2D. Talvez por ser assim um subgénero. Porque, por exemplo, na dança tu tens as formas de dança mais conhecidas e depois tens aquelas muito... Sei lá, nós nem sabemos o nome, às vezes há nomes de correntes de dança que quase não conhecemos. Já vimos aquilo, mas nem sabemos como é que se chama. Como é que se chama? E estou a comparar a pirogravura. Por ser uma ramificação do desenho, não ser tão conhecido.
Sim, é muito provável que sim. Até como falaste da parte das tatuagens, acaba por ser... Na prática não é nada parecido, não é? Mas acaba por ser um bocadinho, eu diria, idêntico.
Uhum.
Mas entendo que se siga muito mais por tatuagens do que por tatuadores de madeira, do que por, pronto, é um trabalho que dá mais nome, que vendes mais.
Até mais fama, não é? Tem mais fama.
Yeah. E que tens sempre mercado para isso, enquanto na pirogravura não.
É diferente. E normalmente também a questão de usar uma obra de arte no corpo e andar sempre com ela torna mais apelativo do que sim. Uma pessoa se lembrar de comprar uma peça destas para ter na secretária, na parede, seja onde for.
Claro, claro que sim.
Mas é muito bom que haja toda esta diversidade. Como é que pensas vir a melhorar daqui para a frente a tua pirogravura? Ou tens alguma meta? Tens algum objetivo, referência de onde queiras chegar com a pirogravura? Pelo menos a curto prazo?
Portanto, o meu objetivo é mesmo retratos. Muitos retratos e tornar-me cada vez melhor em retratos. Não quero transformar isto em só retratos, mas gostava de... Não me importava que as pessoas me reconhecessem pela artista de pirogravura que faz retratos.
Okay.
Agora, como é que eu posso melhorar e como é que eu posso evoluir a minha arte e esperar mais dela? Lá está, tenho de... Não diria inovar, porque são coisas que já são feitas, porque hoje em dia é muito difícil inovar. Já praticamente tudo foi experimentado e já tudo foi inventado. Mas adicionar papel de ouro, tintas, fazer, lá está, aquele cross entre de pirogravura com pintura ou com colagens ou tudo mais, e para dar um ar um bocadinho diferente e um bocadinho mais de vida à própria pirogravura. Não demasiado, porque eu gosto bastante da pirogravura curta, crua, mas dar um upzinho e continuar a trabalhar bastante para entender como é que posso fazer sempre mais e sempre melhor. Uhum. E passar por projetos talvez maiores, quem sabe. Acho que gostaria bastante de experimentar fazer um projeto grande assim para uma parede. Uhum. E sim, gostava de continuar a evoluir na pirogravura e na fazer nos retratos da pirogravura.
Yeah. Yeah. Pode ser que tenhas a oportunidade de fazer numa casa de madeira, numa cabana, fazer uma parede, fazer um mural. Também podes fazer em mobília, certo?
Sim. Não convém estar já tratada, portanto, com verniz ou assim. Mas caso esteja, também posso sempre lixar para ir ao gravar e voltar a envernizar.
Uhum. Yeah, isso ainda é uma coisa que ainda requer algum material, não é?
Sim. Requer algum material.
Não basta ter o pirogravador e um bocado de madeira.
Por exemplo, se eu quiser fazer o tampo de uma mesa, se eu quero que o tampo da mesa fique bem feito, convém ter um... Não vou estar a lixar à mão. Convém utilizar um aparelho próprio para isso, para ficar tudo, lá está, tudo liso.
Claro.
E completamente sem o material que estiver a proteger a madeira.
Claro. Usar estas ferramentas e tudo já é um patamar acima, consideras um patamar acima? Ou um próximo patamar para ti?
Algumas delas, sim. Sim, sem dúvida. Eu agora tenho um aparelho novo que é para furar e, em princípio, que vai dar para fazer alguns cortes mais pequenos. Ainda não experimentei, mas já é um upzinho que estou a fazer. Gostava de comprar também um aparelhozito para lixar com mais precisão, para não ser só com a folha de com o papel de lixa, com o papel de areia. E, portanto, sim. Há algumas maneiras de melhorar. Não, se calhar não tanto a pirogravura no que toca a cortes, por exemplo, mas para dar um acabamento diferente a um quadro, para fazer um quadro que tenha uma forma diferente, que não seja tão geométrico ou tão igual aos outros todos, fazer uns cortes engraçados na madeira pode sempre ajudar uma peça. Portanto,
uhum.
Por aí sim, penso que posso melhorar e que posso aprender a usar outros aparelhos que me ajudem na parte da pirogravura.
Sem dúvida, acho que tens um mundo para explorar dentro desta arte. Há bocadinho disseste que já tudo foi experimentado. Achas que não existe espaço para inovação?
Acho que a inovação é muito limitada. Acho que lá está, às vezes pensamos que estamos a inovar, estamos a chegar a uma coisa que nunca ninguém chegou, e depois de repente aparece-nos alguém que nos diz: epá, eu já cheguei aí há 3 anos atrás. É óbvio que há sempre, quer dizer, toda a gente já experimentou vermelho e toda a gente já experimentou branco. Se calhar ainda não houve alguém que experimentasse o branco e o vermelho juntos. É óbvio que é um exemplo parvo, porque são duas coisas básicas que já muita gente experimentou, até as crianças na pré-escola, mas com outras coisas se aplicará, que há sempre alguma coisa que se calhar ainda ninguém pensou assim, ou se calhar quem pensou assim está tão longe da nossa vista que nunca nos vai aparecer à frente. Mas acho que a invenção já está bastante viciada, já há muito pouca coisa para se inventar. É mesmo só depois de deixares a parte da criatividade e fazeres alguma coisa diferente por ti mesmo, mas...
Uhum. Eu sou otimista nesse aspecto, porque Porque, por exemplo, estão sempre a surgir coisas novas, a tecnologia está sempre a evoluir. E ontem não era possível eu fazer escultura digital, hoje em dia é isso logo. Eu não sou um inovador por usar este meio, mas sem dúvida que foi uma inovação. Foi uma inovação do que era possível antigamente. E ao surgir a impressora 3D, surgem outras formas de eu conseguir criar uma arte diferente. Ou seja, a escultura que vai haver já não vai ser escultura em pedra, já não vai ser escultura em barro, vai ser escultura em verniz, materiais de impressão. Ou seja, à medida que vão sendo inventadas novas coisas e a tecnologia vai evoluindo, vai sendo possível inovar por aí, ou não, pode ser por outros lados, ou misturar. Há sempre uma infinidade de hipóteses.
Sim, pensando por aí, a pirogravura está menos limitada, por exemplo, que a pintura, que uma grande inovação na pintura, porque se a pintura for só a pintura de tinta mesmo e da tela, é um bocadinho difícil de fazer uma grande inovação, diria eu. Na madeira posso sempre fazer formas diferentes e cortes diferentes e, não sei, inventar, meter LEDs e coisas do género que agora estão na moda. Mas sim, mas aposto que já alguém no mundo fez. Já alguém tentou, já alguém experimentou.
Sim, sim, sim. Mas basta olharmos para a evolução que teve a pintura ao longo dos tempos. Por exemplo, começando, não sabemos se foi o primeiro, mas começando nas pinturas rupestres, entretanto, houve um monte de avanços e recuos, entre aspas, na pintura. E por exemplo, no Renascimento foi o ápice de... Foi quando se conseguiu traduzir melhor para 2D a tridimensionalidade com as sombras e com o... conseguindo fazer melhor o contraste e o detalhe, e conseguiu-se ali a era dourada do realismo. Depois, mesmo assim, houve sempre inovação até aos dias atuais. Houve, por exemplo, Van Gogh tinha aquelas pinceladas fortes, quem veio anterior a isso. Não achava isso arte, mas entretanto ele conseguiu criar ali uma nova forma de pintura. Não sei se foi ele que criou, não tenho a certeza, sei que ele é o exemplo mais conhecido deste expressionismo e das pinceladas fortes. Parece que a tinta nem sequer está diluída, nem sequer está bem espalhada, está tipo grossa e solidificada. Como é que eu ia dizer? Já tinham passado tantos séculos e milénios de ter surgido a primeira pintura, e mesmo assim há espaço para inovar, percebes?
Sim, a minha falta de espaço para inovar no sentido em que eu estou a falar é que eu sou muito agarrado ao realismo. Eu gosto mesmo muito de realismo e de tudo o que seja realista, e de por retratos e de fotorrealismo e dos retratos o mais realista possível e tudo mais. Portanto, no realismo acho que não... Lá está, aprende um bocadinho, não é? Uhum. Tentar sempre expor uma coisa que já existe, que é real, que por muitas vezes é palpável, porque neste caso estou a fazer pessoas, portanto, é difícil inovar nessa parte. Tenho, lá está, de inovar nas formas como eu represento e na maneira como o represento, mas a pirogravura em si não há muito espaço para...
Sim, mas amo a apresentação e etc. Eu acho que sim, acho que tens um universo ainda para explorar. Isso é bom. Eu pelo menos vejo isso de forma otimista e motivadora. Saberes que ainda há espaço para descobrires e reinventares e criares coisas novas. E eu, pelo menos, quando estou a aprender uma coisa nova ou quando estou a aprender uma coisa nova que me interessa, fascina-me e motiva-me saber que ainda há uma infinidade de coisas para aprender. sobre isso. Ainda só estou na pontinha do iceberg. E daí eu dizer que é sempre bom haver espaço para inovação.
Claro que sim, claro que sim. Concordo plenamente. Aliás, eu adoro aprender e na pirogravura estou constantemente a aprender coisas novas, porque lá está as sombras da maneira, a maneira como eu as fazia no desenho, que obviamente não as posso fazer em pirogravura. Portanto, tenho que estar sempre a entender qual é a melhor maneira de dar, seja intensidade, seja profundidade, seja o que for. Tenho que estar sempre a descobrir novas maneiras.
Exato. Já falámos também dos materiais que podem ajudar a passar aos próximos patamares. Há mais materiais, gente, que queiras destacar, ou que para além do... Tínhamos falado da máquina de lixar, não é? Que não sei se tem um nome próprio.
Sim, é também que... não sei se tem um nome próprio. Eu posso falar da minha melhor amiga. A minha melhor amiga, quando eu me engano em alguma coisa que seja assim mais leve, portanto, se for muito queimado, é muito difícil ter salvação, ou ter pelo menos a salvação que eu quero que tenha, mas se for mais de leve, ou se for uma sombra, ou se quiser fazer um highlight, acabo por usar esta faquinha.
Isso é a tua borracha, entre aspas.
É, acaba por ser a minha borracha, sim. Nem sempre é possível salvar um trabalho com ela, mas dá-me bastante ajuda mesmo para, se eu quiser fazer um highlight em alguma peça, numa sombra, ou tentar apagar alguma coisa, ou pelo menos torná-la menos visível, ainda consigo. Uhum. Portanto, é um grande amigo que eu tenho.
Estava aqui a pensar, sou eu, a minha cabeça a extrapolar para um nível gigante, mas conheces o trabalho do Vil?
Sim. Quem não, não é?
Eu estava a pensar o trabalho que ele faz em murais e paredes. Estava a pensar com materiais inflamáveis. Isto é perigoso ir num país há incêndios. Mas com materiais inflamáveis, conseguires programar uma pirogravura em escala grande. Ou seja, zonas com material mais inflamável que outras. Na minha lógica, na maneira que eu estou a pensar, se calhar nem funciona assim, mas na minha lógica ficariam mais queimados. Isto era preciso uma experimentação gigante.
Sim, deve ser preciso um estudo gigante, mas é possível porque já foi inventado e já foi feito. Mas é muito, mas muito giro de ver acontecer.
Já foi feito? Portanto, trabalhos assim a arder?
Trabalho basicamente que tem alguma coisa inflamável que eu não cheguei a perceber o que é que era, e depois é só chegar o calor a uma das pontas e o trabalho e o desenho em si começa a ganhar forma.
Yeah, incrível. Mas mesmo assim em escala grande, como eu estou a dizer, paredes, murais?
Em murais não, mas também em murais acho que é difícil, porque nós aqui estamos a falar em pirogravura, estamos a falar em coisas que sejam portanto, parede não queima tão bem como madeira, não é? Claro, claro. Para paredes tem mesmo de ser como o Vils faz. Agora, se fosse um grande painel de madeira, sim. Até eu acho que os maiores trabalhos que eu já vi de pirogravura foram feitos assim.
Yeah. Deve ser difícil, porque há um fator no fogo e no queimar que não existe noutras formas de arte, que é o calor. Quando tens uma chama na vertical, provavelmente isto seria muito difícil fazer na vertical, porque não é, estás a queimar uma zona, mas toda a zona acima vai ficar também queimada, por causa a chama tem tendência a aquecer na vertical, e o calor tem tendência a ascender. Logo, imagina, era preciso uma experimentação do caraças, porque querias queimar ali um bocadinho e de repente... 2 metros acima também já estava a ficar escuro por causa do calor dali, daquela zona.
Estás a falar em queimar, por exemplo, com um maçarico?
Estou a falar tipo em programar um mural com líquidos inflamáveis, materiais inflamáveis.
Ah, mas aquilo, dessa maneira que eu estou a falar, é feito na horizontal.
Na horizontal parece-me mais...
Porque lá está, tens uma maneira melhor de controlar que áreas é que vão ser queimadas e que queimem rápido, portanto, para fazer o desenho e não para queimar a peça em zero.
Exato. Mas é, é interessante. É interessante. E não sei se já fizeram assim na vertical, mas é, era interessante. E uma forma nova do, também do grafite. Porque imagina, já tinhas aquela parede programada com os líquidos. Normalmente ninguém vai ver esses líquidos, ninguém vai reparar. É só passar lá alguém e atear o fogo e de repente surge um.
Uma obra de arte.
Uma obra de arte, era incrível. É, mas isto sou eu a sonhar já. Para além da pirogravura manual, tens interesse na automatizada, que eu também já vi automatizada com laser.
Portanto, isso eu acho que não se chama pirogravura, acho que se chama impressão a laser mesmo. Com o evoluir das coisas, se eu conseguisse ganhar algum dinheiro da pirogravura, é óbvio que eu gostaria de evoluir para esse patamar de, a nível de impressão a laser, para poder fazer, por exemplo, alguma peça que eu gosto em quantidade, para poder vender a um preço mais baixo e por isso ter também mais retorno. No entanto, eu acho que perde muita magia para mim quando é automatizado. Perde muita magia quando são essas impressões de laser, porque lá está, eu vejo quanto trabalho que eu tenho para fazer aqui a diferença de tons e de... neste aqui, por exemplo, que é até o teu símbolo, eu demorei muito tempo para conseguir fazer tantos castanhos diferentes e tantos sombros não é fácil de todo trazer tantos tons de castanho que estejam nivelados. E, portanto, saber que uma máquina faz isso em 2 segundos e fica perfeito, em vez de ficar com aquelas pequenas diferenças que fica feito à mão. Uhum. Por um lado, é bom para as pessoas que tenham LCD, mas, por outro lado, para quem gosta de alguma coisa mesmo criada para si... Tem outro sabor, yeah. De pirogravura mesmo.
Yeah, mas lá está, também há um negócio à volta da pintura, que é os prints e as impressões e de facto tem venda e as pessoas querem, quando não conseguem comprar o original por ser também mais caro, apesar de ter mais qualidade, ser mais caro, mas há pessoas que simplesmente não conseguem alcançar esse valor e é uma boa alternativa comprar um
sim.
print ou uma, no sim, teu caso, dúvida. A laser. Pronto, lá está, não é a mesma coisa, mas também não...
Não tem a mesma magia, mas sim.
Yeah. Yeah.
É uma ajuda.
Yeah, interessante. E criares um misto? Seria viável um misto laser e manual?
Em que sentido? Trabalhar na mesma peça, tanto com o laser como sendo eu a trabalhar?
Sim, achas interessante ou achas que não é... Não é viável?
Não me vejo tanto a fazer isso. Acho que depois ia ser uma diferença muito grande do laser para o meu, mas talvez, quem sabe, não digo nunca. Não digo nunca, porque até pode ser uma experiência interessante de fazer. Mas como para já eu nem sequer estou a pensar em adquirir uma máquina dessas, que presumo que seja caríssima, ainda não pensei nesses detalhes.
Pois é uma questão de qualquer dia quando tiveres a máquina a experimentar. Também não faço ideia do valor de uma máquina dessas. Não faço ideia mesmo. Não faço ideia se há versões para ter em casa, se é só versões industriais.
Exato.
Nem sei. Yeah. Tu, tendo em conta o teu trabalho, já considero o teu trabalho muito bom. Já considero. Estás num nível bastante, bastante bom e já te destacas bastante dentro da pirogravura, pelo menos daquilo que eu conheço. Também não posso falar pelo mundo todo, mas pelo aquilo que eu conheço de pirogravura hoje em dia, acho que já tens a tua cena bastante, bastante evoluída. Mas não era isso que eu queria. Não era aí que eu queria chegar. Era. Se um dia chegares a um nível de reconhecimento em que te pedissem para expor um trabalho ou te encomendassem um trabalho para uma exposição grande, opá, sei lá, entrada do Louvre, não sei, uma exposição assim grande. Onde é que gostavas de ver uma pirogravura tua um dia? Se tens assim algum sonho de expor uma pirogravura num sítio, pode não ser um sítio físico, pode ser um sítio digital. Onde é que gostavas de ver um dia a tua pirogravura? E se tivesse a oportunidade de fazer uma personalizada para esse evento, se imagina, o que é que imaginas fazer? Percebes?
É uma boa questão. Eu nunca vi a pirogravura como vejo a pintura, portanto nunca pensei realmente em ter uma exposição do meu trabalho. E por acaso achei curioso falares da parte digital, que a parte digital ainda menos pensei nisso.
Uhum.
Não me ocorreria tal coisa como expor noutro sítio que não
físico.
O sítio onde eu exponho normalmente a minha arte. Mas é uma boa questão, mas sinceramente, para responder mesmo ao onde é que eu gostaria de ver a minha arte, onde um dia era mesmo um bocadinho em cada canto do mundo.
Uhum.
Tenho aquele bichinho de como faço, como o meu stream é em inglês, e eu acabo por abranger um núcleo muito grande de diferentes
nacionalidades,
ir guardando as nacionalidades para onde vai a minha arte.
Uhum.
Acho que dá mais prazer do que tê-las que se calhar exposta.
Yeah,
saber que ela está tipo, yeah, um bocado de mim, porque quando faço estou mesmo a pôr o meu trabalho e pôr o meu gosto e a pôr tudo, estou a tentar dar tudo por cada peça. E saber que está um bocadinho de mim em cada parte do mundo ia me deixar bastante feliz.
Yeah, de facto, aos poucos já estás a trabalhar para isso, já estás a passos de bebê, estás a pôr um trabalho teu em vários sítios do mundo. E graças à stream, não é? Bastante, muito graças à stream, não é?
Sim.
Podias ter encomendas fora da stream, mas neste caso especificamente é. Yeah. E tu vendes através do quê? Vendes através da stream? Aceitas commissions?
Portanto, eu ainda não comecei a vender, porque pronto, eu gosto bastante de começar pelo teto. Portanto, eu queria começar já com um website com um design XPTO e com uma loja toda personalizada e com os produtos todos categorizados corretamente e tudo mais. Mas como não dava, mesmo começar pelo mais básico possível, portanto, começar a abrir commission tanto no Instagram como na Twitch. No Instagram já tenho lá a dizer que aceito commissions e que tenho uma tabela de preços para se alguém estiver interessado em algum trabalho que eu já tenha feito. E agora falta-me dar o segundo passo e na minha stream começar a avisar as pessoas que sim, que já aceito commissions e que já tenho mais ou menos um preço estabelecido, e esperar que haja pessoas interessadas tanto na minha arte como em pagar por ela, porque às vezes essa parte é a mais difícil.
Uhum. Exato. Nós estamos aqui já a ver o Instagram. Yeah, realmente já tens aqui DM for prices or commissions. Quem quiser algum trabalho destes, que eu acho incrível e é um trabalho bastante diferente do habitual. Tal como outros que já tivemos aqui na stream, a Amigurumi, tivemos na semana passada. Este também é mais um assim fora do normal. E é uma coisa fixe para se encomendar. Também como o primeiro episódio do Dova King, que faz as esculturas, as miniaturas e as esculturas à mão. Também é uma coisa que... É uma coisa que não se pode comprar no supermercado, não se pode. É uma coisa personalizada para nós e acho que tem bastante interesse. Estamos aqui a ver o teu Instagram. Yeah, tens aqui. Isto não está por ordem cronológica, pois não, porque nós estamos a ver aqui no.
Não.
Yeah.
Eu sou terrível a postar no Instagram, portanto, vou acabar de postar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e está um bocadinho baralhado agora.
Yeah. Estamos a ver. Está aqui, entretanto, também o teu primeiro trabalho.
Sim.
Mostraste um bocadinho aí, aqui no podcast. Também tens aqui fotografias do primeiro. Também usas este Instagram como portfólio ou tens um portfólio à parte?
Não, uso sem dúvida como portfólio. Apesar de ainda não usar como deveria pelo menos um dia por semana postar alguma coisa, até porque tenho conteúdo para postar, tenho conteúdo já feito para postar, só que ainda é um bocadinho difícil para mim entrar no ritmo, mas seria também usado como portfólio, sim.
Exato. Por acaso agora lembrei-me de uma coisa para dizer, mas acho melhor dizer offline. É uma sugestão aqui para o Instagram. Pessoal, sigam no Instagram justlost_13, tal e qual como na Twitch. A store. Isto aqui é a store. É a store dela. Ela faz loja aqui no Instagram. Vende por DM. Quem quiser, quem tiver interessado, é entrar em contacto e pedir informações. justlost_13, tal como na Twitch. É aqui que encontramos o teu trabalho, não é?
Sim.
Tens YouTube? Tens mais algum?
Tenho o YouTube, mas não fiz nada daquilo que queria fazer quando o criei. Queria fazer lá
ainda
as timelapses muito bonitas.
Ainda?
Exato. mas penso em fazê-lo. Quem sabe desta última peça que estou a fazer, que me está a dar bastante gosto, que é o Joker de duas faces. É um trabalho que não está acabado, obviamente.
Este é o que estás a fazer atualmente, em progresso. E quem quiser acompanhar na stream, vão passando, deem follow no canal da Rita. Até vou fazer aqui SEO para quem está a ver na Twitch. Para quem quiser ver este trabalho a ser acabado, amanhã este podcast também já vai estar no YouTube, portanto, pessoal que está a ver no YouTube também está já pronto para ver esta obra a ser finalizada e a partir daqui.
Sim, pode ser que seja com este que eu comece as timelapse e a postar no YouTube.
Exatamente.
Que era o meu objetivo desde o início, portanto já há um ano e qualquer coisa que eu pensava em fazê-lo e que acabei por nunca não concretizar.
Ainda é uma palavra muito importante.
Sim.
É muito importante usar a palavra ainda, porque para não estarmos a pôr um ponto final nas coisas.
Sim.
Eu acho que já te perguntei tudo o que eu queria perguntar. Perguntei-te onde é que gostavas de ver a tua pirografura. O teu trabalho, um bocadinho em cada canto do mundo, como tu disseste. Digitalmente, lá está, é mais difícil porque perde. Como é que eu ia dizer? Quem vê o teu trabalho em digital não consegue ver na totalidade, não consegue ter a percepção a 100% de como ele é, porque é bastante físico. É um trabalho bastante físico.
É difícil, até porque lá está, quando eu carrego mais, acabo por criar. Não é uma saliência, é o reverso de uma saliência.
E aí tem nome, pera. É um. Tem um nome.
Tem nome.
É gravura.
É uma espécie de gravação, sim. E acaba sempre por requerer. Aliás, eu estou sempre a fazer festinhas aos meus trabalhos. Quem for meu seguidor, de certeza que reconhece o movimento. E portanto é uma coisa que não dá para passar através da câmara.
Relevo, não é?
É o oposto de relevo.
É um relevo invertido. Epá, tem um nome, mas eu não me estou a lembrar agora. E quanto mais penso, mais pior é.
Sim.
É um trabalho bastante físico. Quem nunca viu fisicamente tem que ver porque pois. Não consegue ter a percepção 100%.
E depois acaba por vir dos grandes até aos pequeninos.
E não está a ficar bem. Já está. Porque quanto mais pequeno, mais difícil.
Mais difícil é, mas também é bastante divertido.
Chegar ao detalhe mínimo. Porque tens menos espaço, menos manobra. para fazer os telhos pequenos. Mas, yeah, também é muito fixe também fazer assim em formatos pequenos, porta-chaves, etc, não é?
Sim, tento chegar um bocadinho a todos os lados. Tanto dos porta-chaves, que são os mais simples e mais não é mais personalizável, mas pronto, é uma coisa que as pessoas gostam mais de personalizar, como as coasterzinhas que dão para pôr tanto em exposição como daria para pôr numa parede. Aos quadros, que estes até estou a tentar fazer com que eles nem precisem de tela, porque eu faço-lhes a tela com pirogravura ou com falta de pirogravura. Neste caso é com falta e neste caso é com pirogravura.
Yep.
Mas que também podem, obviamente, podem sempre acrescentar uma esquadria, se assim o entenderem, para ficar mais formal, digamos assim.
Yeah. Em relação a ver o trabalho fisicamente, é tal e qual como há bocadinho falámos do Van Gogh e Klimt. Eu uma vez vi um trabalho do Klimt em Viena, que eu conhecia aquele trabalho e via, era famoso, via nos livros da história da arte da escola, mas quando vi ao vivo é completamente diferente, porque era com folha dourada e tu, a folha dourada também é uma cena que nunca consegues ver.
Sim,
digitalmente, impresso, nunca vais ver como é. E depois ele tem pontinhos de qualquer coisa dourada, não sei se é a mesma folha dourada, mas é um material assim dourado. Pontinhos que faz tipo parecer um céu estrelado e é bem, não dá para ver aquilo sem ser fisicamente, e o teu trabalho também é um bocadinho assim.
Sim.
Yeah, o que torna mais interessante para mim, na minha perspectiva. É tipo, tens que ver das duas formas. Consegues ver primeiro digital, mas enquanto não vires o físico, não sabes bem como é. Isso faz.
Sim, sem dúvida.
Yeah, eu acho que torna mais, enriquece mais o trabalho. Pronto, é uma característica deste meio da pirogravura. E agora, íamos ver aqui as perguntas do chat, se o chat tem perguntas para a Rita. Já sabem que, se quiserem seguir, é no Instagram e na Twitch, justlost_13. E temos aqui uma pergunta do Zeke. Que skill gostavas de ter que não tenhas ainda?
Que skill?
Aqui não sabemos se é em relação à pirogravura, se é em relação a outro skill qualquer. Mas...
Posso responder então em relação a dois, a ambos. Em relação à pirogravura é mesmo o fotorrealismo, portanto, conseguir mesmo atingir quase a fotografia à sépia com a pirogravura. A nível de skills sem ser em pirogravura, o que é que eu gostaria de atingir que ainda não atingi? Gostaria bastante de voltar à fotografia e de conseguir regressar aos retratos, a tirar as expressões de outra maneira. Eu gosto sempre muito das expressões e é por isso que sou obcecada por retratos. Por norma, gosto sempre das fotografias que as pessoas menos gostam, porque são as que estão com mais expressividade. Mas sim, talvez fazer um recomeço na parte de fotografia.
Yeah, parece-me interessante. Depois temos aqui uma pergunta do Snuffle, que pergunta: tendo em conta o trabalho que dá na produção de uma pirogravura, tens mais prazer em fazer um original ou gravar uma cópia? Ou seja, fazeres um desenho original, presumo eu, ou copiar um que já exista, uma imagem ou uma fotografia, uma coisa que já exista?
Portanto, nesse sentido eu acabo por fazer só cópias, porque sendo retratos ou fan art, como é aqui o Yoda, ou seja, lá está, mais fan art ou animais ou tudo mais, acaba por ser tudo retratos, acaba por ser tudo um bocadinho a copiar alguma coisa que já existe. Aliás, eu sempre tive bastantes problemas a desenhar da minha memória. tenho um bloqueio bastante grande nessa parte, porque aliás, nem sei bem porquê, mas a minha mente não me permite fazê-lo corretamente. Fico bastante nervosa e acabo por arruinar a peça.
Isso é normal, portanto, usamos sempre referências.
Sim, portanto, mas agora se estiveres a referir a desenhar uma coisa que já desenhei, como por exemplo este Shin-chan, quando eu estava a fazer, foi-me pedido por uma viewer, e depois outro viewer acabou por querer também, e eu perguntei se ela não se importava que eu refizesse o mesmo porta-chaves, e ela disse que não. E portanto tenho dois porta-chaves que são praticamente iguais, mas lá está, não são iguais. Aliás, no dela eu acabei por fazer um asinho na parte do rabinho que está de fora, como se fosse uma tatuagem no rabo do Shin-chan. E pronto, é óbvio que me dá-me mais gozo estar a trabalhar noutra peça. Se estivesse a trabalhar num desenho animado diferente, ou por exemplo, não sei, ou alguma coisa personalizada, dar-me-ia sempre mais gozo do que estar a trabalhar numa coisa onde eu já trabalhei. Agora, relativamente a usar referências ou não, prefiro sempre usar referência, porque claro, sinto-me mais segura.
Claro, e faz todo o sentido. Já não... Aliás, eu acho que sempre foram usadas referências. Eu não sei de onde é que surgiu essa ideia de desenhar de cabeça ou desenhar de mente, porque, por exemplo, alguém teve que pintar a última ceia, não é? A última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos. E a pessoa não estava lá, não é? A pessoa não sabe como é que eram aquelas pessoas. Logo, não pode desenhar de mente. Não pode desenhar de... E não havia fotografias, não havia registros. Ou seja, o que é que aconteceu? O artista foi para a rua e procurou caras de pessoas que lhe fizessem lembrar aquelas personagens. Acaba sempre por usar referências, porque tu tens que ver o detalhe. Tu podes ter uma memória visual muito boa, mas há sempre coisas que calham, que falham. Nós, o ser humano está sempre propenso a errar e a falhar, e quanto mais hipóteses temos de fazer as coisas corretamente, acho que devem ser usadas, né? Porque é que vamos comer com a mão se já temos garfo?
Sim. Se bem que há pessoas que usam a maneira de usar, lá está, tu estás a dizer bem que nós acabamos sempre por usar referências, mas às vezes estamos a usar referências a olhar para elas, e outras vezes estamos a usar referências que temos na nossa mente de alguma maneira. Portanto, nesse sentido, eu prefiro ter ali o papel à frente a mostrar-me como é que é.
Exato. Portanto, depois temos aqui uma pergunta do Inner Glow, que te pergunta: o que te fez escolher a pirogravura como forma de expressar a tua arte? Bem, este aqui já temos... Ah, foi o cheiro a madeira queimada? Acho que é a punchline.
Por acaso, o cheiro é bastante agradável. Quando a madeira é madeira a sério, já houve algumas peças que tinham algum tratamento que o cheiro era horrível mesmo. E eu sei que há algumas que são tóxicas, portanto que até devia ter estudado mais o assunto, mas não foi exatamente o cheiro, foi mesmo os sons de sépia e ter a capacidade de fazer aquilo que estava a fazer em desenho, mas é madeira.
Yeah. Não te fartaste ainda do cheiro a madeira queimada?
Não, e continuo a adorar cheiro a lareira, que faz-me lembrar a casa dos meus avós, e cheiro de fósforos acabados de queimar e tudo mais.
Yeah.
Eu sempre fui mesmo muito atraída pelo fogo, por isso esta arte era mesmo a minha cara.
Yeah. Eu não estou a dizer já, não é porque mesmo, é porque também me revejo, também gosto muito de sei lá, brincar com o fogo.
Eu ainda me lembro de estar em casa do meu avô a queimar pauzinhos muito fininhos.
Sim.
E deixava apagar a ponta e ficava a desenhar com carvão, basicamente, no chão da cozinha, e realmente a minha avó não adorava, mas para mim era a parte alta do meu dia, era estar ali a fazer bonequinhos com o pauzinho de madeira queimado.
Yeah. E agora, desculpa, agora não tem nada a ver, mas já estou para aqui outra vez a sonhar. Imagina a fazer uma animação, uma curta-metragem em pirogravura. Tipo, stop motion, com... tinhas de ter montes de painéis. E... mas era incrível.
Mas era bastante interessante, principalmente se fosse madeira mais rústica do que esta aqui que eu tenho. Que esta aqui nem chega a ser madeira, eu acho que isto é um bocado madeira prensada. Mas ter tipo o fundo, as diferenças da madeira, mas os bonequinhos a mexer no mesmo sentido, acho que era.
Yeah.
Era muito fixe.
Era incrível. Eu vi há pouco tempo um filme sobre a vida do Van Gogh que foi realmente com um filme inteiro de uma hora e meia. Para aí, não tenho a certeza se foi uma hora e meia, mas pronto, uma longa metragem em que os frames eram todos pinturas à mão. E é incrível porque cada frame, cada segundo tem que ter 25 pinturas, mais ou menos. Cada segundo. Imagina quantas pinturas não tiveram que ser. Eu sei que nesse filme foram muitos artistas a pintar ao estilo de Van Gogh e demorou bastante tempo mesmo, apesar de serem muitos. E era bastante interessante fazer uma brincadeirazinha com pirogravura.
Sim.
Um dia.
Uma brincadeira pequena, sou capaz de experimentar só pelo gosto.
Yeah, eu sou crazy. Tenho assim umas ideias megalómanas.
Não, mas era bastante interessante, de facto.
Depois, o Bernas pergunta... blá, blá. Alguns planos novos para a stream?
Lá está, planos para a stream. Para a stream em si, há sempre as coisas... de, por exemplo, relativamente à minha arte, vou começar a tentar colar a folha dourada, que nunca experimentei, portanto não sei se me vai correr muito bem ou não. Vou inserir tinta em pequenos apontamentos das minhas pirogravuras. Depois é óbvio que quando sai um bocadinho da arte, é de ter uns streams para descomprimir assim de party games, isso acaba sempre por acontecer um ao outro. E pronto, estou a dever ao meu moderador uma stream de 12 horas e eventualmente hei de estar às 24. E aí pronto, aí há sempre um bocadinho de tudo. Lá está. Pode haver react, pode haver pirogravura, party games, experimentar comida que nunca experimentei, que também já fiz isso da última vez e foi divertido e eu gostei imenso porque comer é bom, principalmente gordices. Portanto, sim, estou sempre aberta a novas oportunidades e a coisas que façam a diferença, porque também se fizer sempre a mesma pirogravura acaba por se tornar aborrecido, não é?
Yeah.
E aqui na stream não é só fazer arte, também tem de ter a arte de entreter, portanto tem de sempre adicionar algumas coisinhas.
Claro. E sei-te dizer de certeza o que é que vai haver numa stream de 24 horas.
Sono.
Porque eu já fiz e vais ter, sem sombra de dúvida, vais ter sono. Muito sono. Cansaço, dores, costas, fome não digo porque pode ser sempre comida à tua volta, mas sim, vai-te apetecer fugir do computador e não podes.
Vou ter de ficar um dia sem olhar para o computador a seguir.
Coragem. Boa sorte. Bernas pergunta, qual é a origem do nome Just Lost?
A origem do nome Just Lost. Essa é fácil e é uma história que os meus viewers já ouviram muito, porque é natural, cada vez que chegam novos viewers, não é? Fazerem a questão. Portanto, eu quando, por volta do 7º, 8º ano, deram-me a alcunha de Lost Angel. Na altura estava muito na moda, os anjos e as cenas bada fixe, bada cool e tal. E deram-me essa alcunha de Lost Angel. A verdade é que entretanto fui muitas coisas perdidas, fui Lost Sapphira, Lost isto, Lost aquilo, mas a única coisa que ficava sempre era Lost e acabei por abraçar só ser apenas Lost. E só que quando na altura de tentar obter este nome na Twitch e obter este nome no Twitter, que na altura não estava a ligar-me ao Instagram, estava mais ligado ao Twitter, Lost estava completamente fora de questão porque não havia mesmo hipótese nenhuma, tinha de ser com números muito esquisitos à frente. Claro. E tudo mais. Portanto, eu depois disso, e tanto com a minha família, tinha ido ao norte, a maior parte da minha família é no norte, e a minha prima lembrou-se que eu, quando era pequena, que dizia, quando me perguntavam o meu nome, dizia que era Rita. Quando me perguntavam Rita, que eu dizia que era só Rita, assim, de uma maneira mais fofinha, dizia que é só Rita. Portanto, pensei em juntar o facto de eu querer que fosse apenas perdida, juntando a palavra apenas. Portanto, passou de lost para just lost. Eu até costumo brincar com a frase e dizer I'm just lost, but you can call me just lost. Porque realmente o que eu quero que as pessoas me conheçam é por lost, mas...
Mas podem chamar só lost, é isso.
Yeah.
Ok. Ok. O Snuffle pergunta, com a experiência recente do macramé, já pensaste em branching de pirografia para outros géneros de arte semelhantes, mais comerciais ou mais desconhecidos? Ou seja, como tiveste uma experiência recente com macramé, já experimentaste, já pensaste vender outros tipos de experiência, outros tipos de arte, como o macramé?
Sim, como o macramé, por exemplo, depois de ver o podcast com a Faldinha, fiquei bastante interessada naquilo que ela estava a fazer e com bastante curiosidade de experimentar também. E, portanto, já tenho aí uma artezinha na lista de coisas de artes que quero ainda experimentar. E de certeza que anda a aparecer mais. Eu também gostava muito de ter uma experiência nas artes mais digitais, portanto, que estão mesmo fora da minha área de conforto. Mas há bastantes que eu gostaria de experimentar, e quem sabe fazer um combo e meter uma peça no meio, uma peça de pirogravura no meio, e fazer esburacá-la toda à volta e depois fazer daí sair macramé, não sei. Mas posso, aí lá está, posso dar um bocadinho a minha cabeça à imaginação e sair com qualquer coisa diferente.
É uma questão de experimentar. Nunca se sabe. Quanto tempo demora em média a fazer um trabalho? Pergunta o Serilac.
Ui, essa pergunta é bastante difícil porque...
Depende, não é?
Eu não tenho ideia, porque é difícil ter ideia, porque eu faço isto em stream. E como eu faço isto em stream, temos de sempre ponderar o fator chat. E eu gosto bastante da interação com o chat, portanto estou bastante ativa no chat, e o que torna a minha atenção à pirografia mais reduzida. Portanto, eu sei que este, por exemplo, que ainda não está acabado, já deve ter 4 ou 5 streams, cada uma de 3 a 4 horas, portanto, está a durar bastante tempo. Sei que, por exemplo, este aqui atrás, que ainda foi feito com o meu pirogravador antigo, demorou mais de 30 horas.
Uhum.
Só que lá está, foram 30 horas de stream,
em stream, sim.
E estava com o pirogravador antigo, que era ainda mais difícil queimar.
Uhum.
Portanto, diria que, por exemplo, uma peça assim pequena destas levaria um dia de 5 a 7 horas sempre a queimar, se não fosse com muito detalhe e se não tivesse a streamar.
Uhum. Eu estava aqui a pensar a primeira vez que eu vi a tua stream, se não foi esse que tinhas agora na mão. Foi perto desse, a primeira cena que eu devia fazer. Esse da caveira com flores.
Este é capaz de não ter sido, que este foi feito muito no início.
Ui, mas...
Mas quando tu apareceste, eu acho que ainda estava a trabalhar com o pirogravador antigo. Portanto,
sim,
era capaz de este estar em frame, porque eu às vezes tenho mais que um em frame, e estar a trabalhar noutro.
Estavas à espera que chegasse a máquina arranjada. Nessa altura. Porque a primeira máquina que te chegou vinha variada,
sim,
e estavas à espera da nova.
Nessa altura eu acho que sim, acho que estava à espera que me enviassem a nova máquina.
Yeah. É isso. Já não temos mais perguntas aqui do chat. E minhas também, acho que estão todas. Muito obrigado. Há uma coisa que tu queiras falar, queiras promover?
Não, é a mesma... Os melhores sítios para me seguirem é mesmo o Instagram e a Twitch. E na Twitch, se quiserem ter um contacto mais direto, podem se juntar à comunidade de Discord. Mas de resto não há assim grande coisa que possa dizer, porque é mesmo por aí.
Uhum. Pois é, já sabem. Instagram, Twitch e da Twitch podem chegar ao Discord. E é isso, é isso. Muito boa sorte com as tuas futuras streams e continua, continua a apostar neste formato e variantes deste formato, porque se gostares, se continuares a gostar como gostas agora, não é? Ou ainda mais, porque opa, é uma forma de arte diferente e tal como, os últimos episódios que tivemos com outros artistas, vale a pena fazer coisas assim fora do comum.
Muito obrigado. Yeah. Obrigado pelo convite e desejo-lhe também, desejo também toda a sorte para este podcast. Que tenhas aqui muitos artistas e que tenhas aqui muita arte a ser espalhada e partilhada um bocadinho pela tua comunidade e, quem sabe, juntar comunidades.
Espero que sim. É que isto, primeiro de tudo, é uma conversa que eu tenho. É, tipo, é uma hora que eu tiro para conversar com os artistas, que também me vai ajudar a mim na minha arte, e fazemos uma partilha, não é? Porque desde sempre isso foi importante para evoluir e para avançar na arte. Porque é essa partilha. Nós, por vezes, estamos muitas vezes a falar em stream, a falar no dia-a-dia, e não tiramos assim uma hora para falar especificamente de arte. E aqui é isso que eu espero conseguir, e beneficia-me a mim, o meu trabalho beneficia o teu e de quem está a ver. E claro. Yeah, acho que vale a pena. Acho que vale a pena por aí. Bem, Ritinha, muito obrigado por teres aceito o convite e por teres vindo e por teres estado aqui esta horinha, já horinha e meia. Acho que é o episódio mais comprido. Acho eu. Tenho a certeza. Muito obrigado. Espero que tenhas gostado.
Obrigada, eu gostei bastante.
Eu também gostei muito. Beijinho. Maltinha, despeçam-se aqui da Rita. Quem está a ver no YouTube, já sabem. Vão lá, coisa. Vão lá à Twitch. Categoria de arte. Vão ao Instagram. Toca a seguir. Quem quiser alguma encomenda, é mandar mensagem privada. Já sabem, é assim. Maltinha, muito obrigado a todos. Obrigado, Rita. E até amanhã.